Hoje a semana começou bastante intensa e muito volátil para o mercado da soja. O mercado teve um dia de sobe e desce para os preços e fechou o dia, a sessão dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago, em campo misto, justamente por conta dessa volatilidade tão intensa. Muitas informações desencontradas, inclusive, sobre o tarifaço de Donald Trump e o último movimento que ele fez, notado pela imprensa agora, de uma ameaça a mais tarifas aos produtos chineses, chegou como uma nova bomba para o mercado. E agora o mercado está tentando digerir tudo isso para entender quais vão ser os próximos caminhos que vai seguir a partir desse ponto. Com isso, para nos ajudar a entender exatamente que caminho vai ser esse que Trump pretende seguir, que os mercados vão fazer diante das suas próximas ações, a gente recebe nessa segunda-feira o Vitor Martins, que é gestor de risco e analista da soja na Amius, já nos fazendo companhia nesta tarde de hoje. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde para você. Que início de semana, que segunda, bem uma segunda-feira, né, Vitor?
Exatamente, boa tarde, cara, boa tarde a todos os colegas Notícias Agrícolas. É realmente o mundo está literalmente nas mãos aí de Donald Trump, nas mãos, no modo de dizer, não apenas politicamente, através de decretos, ameaças, mas através do sua própria plataforma de rede social. Então, a cada tweetada ali, a cada headline que sai ali do Trump, é uma expectativa que gera no mercado e, obviamente, os commodities refletem em intensa magnitude, né? E essa semana começou já não muito diferente.
Vitor, como é que você recebeu essa última informação de uma ameaça de tarifas adicionais por parte do Donald Trump? E não é pouco, hein? Na ordem de até 50% até dia 9, que é depois de amanhã. O mercado que vinha subindo, chegou a subir, testar alta de dois dígitos, devolveu esses ganhos. Como é que agora o mercado vai digerir tudo isso? O que você está esperando? O que está no seu horizonte?
Bom, cara, basicamente, ao longo de todo final de semana, o mercado vinha trabalhando mais com uma função de expectativa, não acerca de se as tarifas seriam válidas ou não. O Trump já foi muito enfático e emblemático ao longo de toda a campanha de 2024. É muito diferente lá de 2016, onde eram promessas. O foco da campanha de 2016 é muito mais com base em atacar ali o NAFTA, né, o TPP, atacar ali todo o fluxo, de imigração do México para os Estados Unidos ilegal, criar uma fronteira, um muro contra o México. Essa era toda a retórica da primeira campanha, que obviamente começou muito focada ali no México, parceiros como Canadá e México, e pouco falava-se da China. E obviamente, quando iniciou-se lá a guerra comercial, lá em março de 2018, e efetivamente as tarifas entraram em decreto em julho de 2018, que pegou o mercado, né, de surpresa. A similitude que a gente tem com a Trade War de agora, a Trade War 2.0, é que o mercado já vinha colocando no preço isso muito antes. O mercado não só já vinha estruturalmente se preparando para uma Trade War 2.0, como já esperava, como lidar com o avô Trump, como é a forma do Trump lidar. É que, dessa vez, ele começou muito mais agressivo, muito mais rápido, mas também o mercado espera que, do mesmo lado, se saia dessa crise mais rápido. Então, a gente entrou mais rápido nessa crise, guerra comercial barra Trade War, e espera-se que o mercado também saia mais rápido. O que o mercado ainda não precificou é a resposta da China, né, que hoje tem se mostrado muito resistente, né, e combativa, inclusive, as tarifas impostas ali com Trump. Através, obviamente, esse primeiro capítulo dessa escalada foi semana passada ali, com os 34% de tarifações em todas as importações americanas, né? Então, do Trump já se esperava. Ele vinha falando que a tarifa China entre 60%, 25%, 10%, falava que isso ia ser uma tarifa global. E, na realidade, a gente observou que ele começou já ali com os 25% e foi subindo, né, gradativamente. E agora, com esse último capítulo, né, esse último round, ele adicionou, como você mesmo mencionou, essa ameaça bem, bem clara, né? Olha, vou adicionar mais 50% se você não retirar os 34%. O que o mercado precificou, e até estou observando, né, pelo fato de soja estar fechada 0,0, mas acabou fechando em alta, as bolsas saíram das mínimas, né? O índice do medo, que é o VIX, que estava subindo 50% no começo da manhã, reduziu bem ali o temor, reduzindo, né, esse prêmio de risco de contágio global, porque a União Europeia já falou que tem interesse em se colocar à disposição de negociação e negociar, né? Já anunciou que tem interesse. Teve né, o pacote 28 bi, né, tarifações de 25% e mais de 28 bi de produtos. Está avaliando novas rodadas de retaliação, mas a União Europeia já quer se sentar à mesa para negociar com o Trump, e é o que o Trump quer, tá? Então, hoje, Carla, agora, as entrelinhas não é se a guerra comercial vai acabar ou não, mas ela já está ocorrendo, né? Nós já estamos no ápice da guerra comercial. O Trump não vai, ele não vai retroceder, ele não vai dar um passo atrás nessas tarifações globais, aquela lista, né, fatídica de semana passada, em todos os seus principais parceiros. O que ele quer fazer agora, e o mercado financeiro vai ser muito mais uma função do timing por parte de cada parceiro em sentar na mesa de negociação. Ou seja, os investidores aguardam no momento, né, as respostas e negociações bilaterais. Então, o mercado vai ser uma função muito mais de como cada país vai definir seu posicionamento frente às tarifas de Trump, do que se a tarifa vai cair ou não. Agora, a pauta do mercado é quem vai começar a negociar. E já começaram ontem, né? A gente já teve Taiwan, nós já tivemos Vietnã, nós temos a Indonésia, o Japão já quer se sentar à mesa para negociar com o Trump, mas o que o mercado realmente quer ouvir é a China. E isso é um fator agora de cautela no mercado. Quando que a China vai responder?
E o mercado chegou, inclusive, durante a sessão de hoje, né, Vitor, trabalhar com a especulação de que o Trump poderia dar uma pausa de 90 dias ali nas tarifas. Depois a Casa Branca já veio dizendo que não, mas o mercado que poderia voltar a cair mais expressivamente não caiu. Isso é mais uma justificativa de que o mercado está de fato focado nessas negociações, nesses acordos que podem sair a partir desse ponto.
Exatamente. O que o mercado, a mensagem clara que nós temos com a movimentação de hoje, né? Todo esse swing de S&P está caindo 5%, zerar, subir 2%, poxa, foi um range de mais 7 pontos percentuais no intraday. Isso realmente é muito, muito, para e passo a crise, né? Os níveis ali que o VIX, o índice do medo, atingiu hoje de manhã foram níveis tanto vistos somente lá no ápice do Covid, lá em março de 2020. Então, obviamente, o mercado ele estava temeroso no sentido de ter um contágio global, e isso realmente fez, né, os ativos de risco, sobretudo o mercado de capitais dos Estados Unidos, o mercado acionário, que perdeu mais 6 trilhões de dólares, né, em três pregões. O Nasdaq entrou já em bear market, como a gente fala, no mercado baixista. O S&P também, né, está caminhando para entrar. O que a gente tem olhando as commodities agora é o quê? Isso já está no preço. Já está no preço. O que ainda não está no preço é a resposta da China em relação em detrimento a esse último essa última imposição do Trump, né, de que e isso vai ter que acontecer nas próximas 48 horas, tá? Então, o Donald Trump é muito claro, né? Ele deixou muito claro que se você não retirar as tarifas de 34% até o dia 8, ou seja, até amanhã, dia 9 já vai valer 50%. Somando com as atuais tarifas já decretadas, a média das tarifas sobre todos os produtos chineses vai passar de 104%. 104%, ou seja, isso vai afetar diretamente o PIB potencial chinês para o longo do ano. Goldman Sachs, grandes bancos de investimentos, já estão reduzindo uma queda no produto interno bruto chinês. Então, realmente, a questão não é se, é quando. Quando que eles vão sentar, quando que eles vão conversar. E obviamente, o que não está no preço é a retirada dessas imposições e o Trump forçando a China a alcançar a fase 1 do acordo lá de 2020. Acho que você vai lembrar, né? Começou lá em 2019, e onde a China trouxe, né, um memorando, né, e foi muito emblemático, que aumentaria ali em 200 bilhões de dólares, né, um incentivo de compras de produtos dos Estados Unidos, sendo que do agro, então dos agrícolas, seria em torno de 34 bilhões de dólares a mais divididos em 2 anos. Isso lá no final de 2019. Então, a fase 1 do acordo não foi cumprida, muito menos a fase 2, porque, obviamente, aí a gente teve o Covid, teve força maior que impediu, né, a realização da fase 2 do acordo. Mas nem a fase 1 do acordo foi concluída. E
Sim.
para concluir a fase 1 do acordo, A China teria que se comprometer de comprar em torno de 15 bilhões de dólares a mais de produtos agrícolas nos Estados Unidos. Hoje, a China compra em torno de 24 bilhões de dólares de produtos agrícolas. No passado foi 24, em 2020 foi um dos picos, foi 2022, quando um dos picos foi 38 bi de dólar, mas a média de 10 anos está sendo na casa de 22 a 24 bi de dólar por ano. Então, o que a gente espera é que o Trump, ele venha chegar a um acordo com a China, mas muito mais no sentido de impor a conclusão da fase 1 do acordo celebrado lá em 2020, nos primórdios, previamente ali ao ápice do coronavírus.
E é engraçado porque tem muitos analistas, inclusive, fazendo essa comparação, né, Vitor? Que realmente o que a gente está vivendo, ou os impactos que o mercado vem sentindo, eles são semelhantes justamente a esse momento dos picos da pandemia. Vitor, no paralelo, o que que o mercado está trazendo também para toda essa movimentação? A safra americana é o segundo ponto de atenção no radar do mercado internacional nesse momento, ou o impacto que isso vai ter efetivamente na economia chinesa e, portanto, na sua demanda por commodities, em especial na soja? O que que está na margem do mercado, já que o foco central agora é a guerra comercial?
Com certeza. Eu acredito que o mercado ele está na fase final, capítulo final, de precificar toda essa crise, né? O epicentro que se gerou da crise, que foi a gênese do início das tarifas do Trump, em precificar realmente a perda de potencial comercial e de acordos bilaterais entre não só os Estados Unidos em relação à China, mas com todos os seus parceiros, entre eles a União Europeia. O mercado de soja, falando sobre especificamente da soja, ele é muito mais condensado e muito mais centralizado do que o mercado de milho. Se você for observar, o milho até teve ali sua volatilidade muito em detrimento de um contágio mesmo do mercado financeiro, mas o milho ele conseguiu ser resiliente em meio a todas esses capítulos, né, essas escaladas nas tensões comerciais entre Estados Unidos e mundo, né, não apenas contra a China. Mas a soja, em particular, ela é muito mais dependente do mercado americano, mercado chinês e mercado europeu, né? Então, os Estados Unidos, obviamente, hoje tem como principal cliente para soja e como principal cliente de produto agrícola a China. Na produto agrícola, não, porque o México hoje é o principal parceiro comercial. México, União Europeia e depois vem a China. Mas no que tange a soja, é absolutamente a China. A China importa um montante de mais de 12 bilhões de dólares de soja dos Estados Unidos por ano, e equivale a 50% de todas as exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, obviamente, a elasticidade de preço ela é muito mais elástica do que do milho. O milho é muito mais inelástico porque é muito mais pulverizado no mercado. Você tem o México, você tem o Japão, você tem a Coreia do Sul, você tem o Vietnã, você tem todos os países do Sudeste Asiático. Então, é muito mais pulverizado a mercadologia do milho. Da soja é muito mais concentrado. Todo mundo sabe disso. Mas há algumas similitudes importantes que a gente tem que destacar, e apesar de que temos semelhanças atemporais, muito, muito semelhantes lá da guerra comercial 1.0 com a atual, né? Tanto é que o início, né, as primeiras tarifações, ameaças, né, que só foram virar decretos depois de meses, mas a primeira ameaça das tarifações de 25% sobre o aço e 10% do alumínio chinês por parte dos Estados Unidos ocorreu exatamente no dia 4 de abril de 2018. Exatamente nesse mesmo período do ano, mais 7 anos atrás. Mas o que mudou naquela época em relação agora, e que eu posso te dizer, cara, que dessa vez é diferente, tanto é que o mercado está se comportando de uma forma muito diferente, tá? É que apesar de o Trump e os Estados Unidos terem mesmo flerte isolacionista em termos de acordos de relações bilaterais, a estruturação do mercado da soja era diferente. A composição dos Estados Unidos no programa de exportação da soja era muito mais dominante do que hoje. A própria modelagem de oferta e demanda da soja lá em 2018, na temporada 17-18, ela é muito diferente da de atualmente. Então, o que pode-se dizer? Tanto a China, ao longo desses 7 anos, aprendeu a ser independente, né, da soja americana. Ela não consegue ser porque, obviamente, existe uma elasticidade muito expressiva da proteína no mercado de proteína animal, mas a China, da mesma forma como ela aprendeu a não sobreviver, depender unicamente dos Estados Unidos, o programa americano também aprendeu a buscar outros vetores de demanda e de racionamento de oferta, de excesso de oferta em caso de choques, como uma guerra comercial. E eu posso destacar um deles, é justamente a realidade, né? Como era, se for tirar hoje agora uma fotografia de como era o cenário do mercado da soja nos Estados Unidos em 2018 em relação ao atual, é que hoje ele é muito mais apertado. Ele é um mercado que hoje a função demanda soja nos Estados Unidos, ela é uma derivada muito mais ponderada e muito mais dependente do programa de esmagamento e do consumo interno do que do programa de exportação,
Sim.
tá? Isso é um ponto muito importante. Então, se você for observar lá em 2018, a cada 1.000 toneladas de soja colhida nos Estados Unidos, 50% era para exportação, ou seja, mais de 2/3 disso era China, e 50% era mercado interno. Hoje, cara, é o contrário. Hoje, 60% da produção americana ela tem como demanda o mercado interno, ou seja, o consumo local. E isso, a gente tem outros fatores que a gente vai avaliar para modelar essa demanda e o potencial de alta e baixa, obviamente, de Chicago.
Quanto disso ou como isso vai impactar na nossa soja, Vitor, da perspectiva de oportunidades de negócios, de mais oportunidades de negócios, uma vez que já somos os maiores exportadores globais de soja, e em termos de preços, porque essa volatilidade toda em Chicago, inevitavelmente, ela vai chegar à formação dos preços da nossa soja. Mas nós temos que avaliar o prêmio, nós temos que avaliar o câmbio. E, essencialmente, o prêmio, ele é um reflexo muito forte da demanda pela nossa soja, né? O que que você está esperando? Quais são suas análises e percepções até esse momento? E o que que está no seu radar?
Bom, falando sobre Chicago. Chicago é uma função de oferta e demanda do mercado americano. Mercado americano, o ápice, né, esse desdobramento da guerra comercial está começando justamente no início da temporada 25-26. Estamos na primavera americana. Porém, a guerra comercial em 2018 iniciou lá em julho de 2018. Naquele momento, a safra americana já estava plantada. Mais de 15% das lavouras já estavam em formação de barra, tá? Já estavam em R5, ou seja, era tarde demais para a oferta reagir àquela incerteza de uma demanda inócua, ok? Então o mercado realmente não teve o que fazer a não ser renovar mínimas. Passaram 780 centos por bushel, né? Foi memorável e tivemos aí um pessimismo generalizado, porque o acordo comercial ocorreu só apenas depois de 18 meses. Então, nessa temporada, dessa vez, pode ser diferente, porque falando de Chicago, da mesma forma como entramos rápido nessa crise, podemos sair rápido dessa crise. Em 2018, levou-se 18 meses para chegar no acordo comercial. E o mercado não estava preparado para isso, muito menos o sujeicultor americano. E naquela temporada, cara, tinha plantado 89 milhões de acres de soja. Tá? E em junho, no meio do plantio, descobriu-se que plantou 600 mil acres a mais. Então, pensa só no pesadelo. Acabei de perder meu pior cliente. E só fui descobrir isso depois que ainda aumentei a minha área para aquela campanha. E essa foi a realidade de 2018, 2024, 2025, safra 26. Qual que é a diferença? Vai se plantar 5,5 milhões de acres a mais do que foi em 2018. Em relação ao ano passado, mais de 4 milhões de acres de plantio. Então, da mesma. E hoje, produtor muito mais preparado e já contando que entraria nesse embate de guerra comercial e perderia o mercado para a China. O que que acontece? Eu espero que o mercado vai começar a precificar o quê? Além do clima, o quanto que pode ser reduzido ainda mais de área plantada 25, 26 para soja. Porque ela vem muito para e passo no relatório de intenção do plantio com o que o USDA estimava lá no fórum do dia 28, lá de fevereiro, certo? Ela veio praticamente o mesmo nível, os analistas
Sim.
acertaram mesmo. Porém, o que o mercado não precifica é perda de área, que a gente vai saber só lá no relatório de junho. Então, começa aí. Então, além de todo o mercado climático e toda a especulação que é muito, né, é muito peculiar do nosso mercado, que é o mercado climático, agora que vai começar a primavera e verão americano, além de todo o weather market nos Estados Unidos, que vai começar nos próximos 60 dias, tá? Não tá longe. Então, já vai começar. Para o milho, já vai começar daqui 2 semanas.
Sim.
Então, o mercado climático já começou nos Estados Unidos, tá? Então, a principal modelagem hoje é o USDA estima as produtividades lá em cima. Está extremamente otimista, né? Para o milho, 181 bushels por acre, para soja, 52,5.
Sim.
Estados Unidos nunca colheu isso. Então, a gente já tem um gap. O upside é de, na verdade, é um downside, né? O potencial é mais de queda. Soma-se potencial de queda de produtividade e hostilidade de clima. mais uma perda de área plantada em meio a esse ápice da guerra comercial, o balanço de oferta e demanda e os estoques finais dos Estados Unidos não estão preparados para perda de produtividade. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, mesmo você considerando uma produtividade recorde, cara, de 52,5 bushels por acre, o estoque final nos Estados Unidos, ele vai ser um dos menores estoques dos últimos 4 anos. Tá? E além de ser um dos menores estoques dos últimos 4 anos, é um dos menores estoque usos dos últimos 4 anos. Se você for pegar e considerar em dias, os estoques nos Estados Unidos disponíveis, eles atendem apenas 26 dias disponíveis para o consumo total. Lá em 2018, na guerra comercial, na primeira guerra comercial, era de 34 dias. Tá? Então a gente tem quase ali, pode considerar ali 8 dias a menos de estoques disponíveis para atender a demanda total. Muito em detrimento do aumento dos últimos 7 anos, aumentou em mais 30% o crush. Então, falando de Chicago, para o sujicultor aqui no Brasil que comercializa em dobra, vai ser uma função, a mercadologia da soja vai ser uma função de Chicago e Prime, certo? Nesse meio termo, então, o que a gente pode considerar? Além de você ter todo um cenário de extremo aperto de estoque nos Estados Unidos, e a oferta ela continua muito comprimida, com uma demanda local ascendente, e a gente vai falar disso no final, as margens de esmagamento nos Estados Unidos dispararam essa semana, tá? Isso é um ponto muito importante. Hoje, o board crush futuro, ele atingiu o máximo do ano, ele atingiu os maiores níveis dos últimos, eu estava observando aqui, dos últimos 6 meses, só para você ter uma ideia. Então, isso é muito, muito importante. Tá? Então, a demanda interna nos Estados Unidos está sendo criada e fomentada. Então, a margem de esmagamento estão extremamente positivas, o que vai ser uma derivada, um vetor de demanda interna muito substantivo para essa temporada. Então, coloca-se um peso muito maior no clima. O mercado climático da soja vai ser muito mais volátil do que do milho, que vai ter uma área muito mais folgada esse ano, uma das maiores áreas, né, segunda maior área dos últimos 10 anos. Esse é um ponto importante. Falando agora do Brasil, né, muda-se muitas coisas. Primeiro, diferente de 2018, a China ela não calculou o quanto que uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, em relação ao seu principal provedor de soja, iria deslocar de valor econômico para o Brasil. E foi o que aconteceu. Aquele choque de 2018 fez o quê? Simplesmente te deslocou demanda de uma origem para outra. E de uma forma muito agressiva. Certo? E em plena safra no Brasil. O que fez com que os prêmios disparassem em plena colheita. 120 acima, 130 acima, em pleno ápice da colheita no Brasil. Logística não estava preparada para isso, ninguém estava preparado para isso, e os prêmios dispararam. Tá? Então, o que a China errou naquele momento? Ela não soube cadenciar a sua cobertura e a sua demanda, e fez com que ela deslocasse de uma forma muito agressiva a demanda para o Brasil, e acabou que economicamente ela pagou mais caro no flat price da soja, porque a despeito de ter que originar nos Estados Unidos, elevou-se o frete marítimo, que é muito mais caro, em relação ao PNW, por exemplo, do que em relação a Santos, ao norte da China. Subiu o frete marítimo e, obviamente, os prêmios disparando no flat price acabou sendo mais caro para a China. Então, diferente dessa atual temporada, os prêmios se fortaleceram, já se fortaleceram, mas eles vão ser suavizados ao longo que o programa de embarque vão se desdobrando e óbvio, né? O flat price como um todo, ele tende e vai continuar a ter uma sazonalidade altista nos próximos meses. Tá? Então, para quem vende em dólar, é Chicago e prêmio. Os prêmios vão entrar numa sazonalidade de maior fortalecimento agora, sobretudo pelo pós-colheita e pelo maior volume de embarques, mas ele vai ter um teto, o prêmio vai ficar volátil, e Chicago você tem agora uma simetria onde os fundamentos de baixa, sobretudo de guerra comercial, já estão precificados, mas o que ainda não está precificado é um acordo comercial mais rápido e, obviamente, o mercado climático reduzir a produtividade nos Estados Unidos.
Bom, Vitor, diante disso, e para a gente concluir a nossa análise desta segunda-feira, o que que nós devemos, ou quais são as informações que o produtor tem que ter no primeiro plano de visão para tomar decisões agora? É hora do produtor se retirar um pouco mais do mercado, ficar um pouco mais na defensiva para observar os movimentos todos que ainda estão por vir por parte de todas as frentes que estão aí atuando nessas batalhas? Ou é hora de Chicago dar uma puxadinha, ele aproveitar para ir travando, aproveitando os prêmios, enquanto ainda estão também reagindo a tudo isso? Qual a sua orientação para o produtor brasileiro agora?
Bom, a orientação componente Chicago, certo? Obviamente, para quem tem compromissos, falando da soja 25, compromisso spot. Obviamente, dólar subiu, tá? 5,90. Se for olhar o flat price em reais, obviamente, pode dar uma melhorada, dar uma reagida nos próximos dias. Não estou observando essa linearidade que repassa o preço no interior, tá? Obviamente, perde-se um pouco no prêmio, mas, em tese. É, temos um prognóstico de fortalecimento do flat price da soja em reais. Para quem tem que, obviamente, tem agora entra em calendário de pagar conta, né, custeio, você tem em breve vai ter conta do milho, vai ter que fazer espaço no armazém. Obviamente, a ideia é seguir agora aproveitar, marcar presença dentro do spot e, de certa forma, buscar ter participações em altos através de produtos financeiros. Isso é crível e funciona. Ah, esse seria um primeiro diagnóstico olhando o soja 25, falando do spot. Tá? Porém, muitos clientes aqui, né, enfim, os agricultores já estão bem comercializados no spot e, obviamente, o foco está, né, na safra 26. Então, para a safra 26, eu já vejo um cenário de estar aproveitando, travando custos, né, olhando as relações de trocas. E hoje, até para o safra 26, está até melhor, mas olhando a relação de troca. Pode, obviamente, eu acredito que seria um bom momento para estar travando custos e deixar o flat price se afixar. Por quê? O componente prêmio, o componente tem maior potencial de fortalecimento, apesar de já ter se fortalecido bem. Isso é uma orientação que a gente vem trazendo para os clientes desde os últimos 2 meses. Não fecha prêmio para 26. Os prêmios estavam negativos em 40, 50 centavos por bushel. Não fecha o prêmio, deixa o prêmio afixar. O prêmio vai se fortalecer. Você está falando de guerra comercial, é impossível nos fortalecer. Né, não haver esse deslocamento de demanda.
Claro.
E foi o que aconteceu. Os prêmios saíram de, né, subiram mais 100 centos por bushel em 26, saindo de menos 50, menos 40 para mais 60. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, mais 60, mais 70, tem médias que, obviamente, seriam níveis muito interessantes de se fixar, pelo menos o prêmio. Mas Chicago deixar fixar, porque você tem ao longo todo um programa de desenvolvimento da soja 26, e hoje os Estados Unidos está entrando nos programas de maior aperto de estoque de passagem dos últimos 4 anos. E o clima não vai aceitar desaforos no sentido de reduzir produtividade. E o programa mercadologia de oferta e demanda dos Estados Unidos não pode se dar o luxo de perder um bushel por acre de produtividade se não tiver um racionamento de demanda via preço. Tá? Obviamente, pode-se perder, sim, a China como cliente, mas o mercado interno hoje é o principal vetor de consumo dos Estados Unidos e as margens de esmagamento estão pujantes e devem atrair maior demanda no mercado interno. E, obviamente, o Brasil, seu grande principal player de participação na exportação global de soja. E os Estados Unidos reduzir cada vez menos, mais, né? Então,
Bom,
os Estados Unidos hoje vai representar 25%, 26% da exportação global. O Brasil vai passar de 60%.
É interessante observar como os Estados Unidos foram, de fato, assumindo aquele volume de exportação que a gente viu acontecer na primeira fase da guerra comercial, né, Vitor? Manteve aquela situação e foi trabalhando a sua demanda interna, né?
Exatamente. Desde então, cara, isso vai bate em cheio com o que você falou. Se for considerar de 2018, né, quanto que se esmagava nos Estados Unidos, pode considerar ali, para hoje, aumentou 30%, né? Grande parte desse boom pela maior demanda por HVO, próprio biodiesel. Então, o iShare hoje é um grande driver, né, um grande vetor de fortalecimento de demanda interna nos Estados Unidos. Então, o crush, ele vai ser a bola da vez. Para 25, 26, o USDA, ele projeta um nível recorde de esmagamento de soja nos Estados Unidos. Nas exportações, já considera níveis baixos, maiores do que foi, né, na temporada 24, 25, mas muito pari passo, 24, 25. Tá? Exceto que a gente tenha um sentido de que o Trump consiga ser vencedor nessa guerra comercial e enquadrar a China e forçar a China aumentar a demanda de produtos agrícolas e aí, obviamente, cumprir com um acordo comercial que Lá em 2020 era de comprar 34 bilhões de dólares a mais de produtos agrícolas, não foi cumprido, né? Não foi entregue essa promessa, não pôde cumprir esse acordo, e mais teria ali em torno de 13 bi de dólares ali para fomentar a compra de produtos agrícolas. Então a China, ela pode realmente voltar com muito ímpeto de compras. Isso a gente vai saber só lá em julho e agosto. Se tivermos visitas de delegações chinesas lá em Iowa, como sempre ocorre, né? Possivelmente não ocorra esse ano, mas a China se adotar gestos de boas práticas e de boas interesses de acordo comercial, pode sim retomar a originação de soja 26. Diferente desse ano, por relação ao ano passado, é que a China tinha muito volume de soja não embarcado. Para essa temporada, o programa de exportação dos Estados Unidos já está praticamente 98% concluído em relação à meta do USA. Se você for considerar no line-up hoje, comprometido não embarcado de soja, spot, nos Estados Unidos, não passa de 1 milhão de toneladas. Então, por mais que a China fale, eu não vou comprar soja dos Estados Unidos esse ano, não vai afetá-la, porque o que tem ali é 10 barcos, entendeu? Então, realmente não tem muito um volume outstanding, como a gente fala, um volume em aberto, a ser cancelado e ter o washout que derruba em Chicago. Já está no preço a guerra comercial. Tá? Então, eu acredito que sim, nós estamos formando hoje um fundo, possivelmente um fundo para o mercado de commodities agrícolas. Ninguém tem bola de cristal, mas só um pouco da inferência que eu estou olhando aqui com base em dados e em base na minha experiência. Dito isso, e olhando para frente, acredito que o mercado vai continuar precificando cortes de juros pelo Fed. Hoje o mercado, o Banco Central Americano, né, Fed, hoje o mercado precifica que haja esse ano em torno de 5 cortes de taxa de juros, além de cortes emergenciais. Se isso acontecer, nós podemos ter novamente uma busca por parte dos fundos indexados em originar soja e commodities agrícolas como um hedge contra a inflação. Então a gente vai ter um trade 2.0 de trade de reflação, né? Então toda a expectativa de inflação nos Estados Unidos vai subir. O ponto de equilíbrio de 5 anos e a inflação implícita já está subindo, com o mercado precificando que as tarifas vão trazer uma inflação doméstica para o mercado, vai ter um choque endógeno. E isso, obviamente, uma reflação dos Estados Unidos, vai levar o quê? Possivelmente uma maior demanda por parte dos fundos de indexados para originar commodity como um portfólio de hedge contra a inflação. E nesse sentido, trazer um suporte. Né? E claro, o mercado também oscilar de acordo com os fundamentos da oferta que vão se acentuar a volatilidade nos próximos 60 dias.
Bom, a gente vai acompanhar. Vitor, quero muito te agradecer pela companhia, pela análise sempre muito completa e detalhada, pontos importantes que precisam estar no nosso radar e são profissionais como você que vão ali ligando pontos como esse para o produtor ter não só o entendimento, mas a atenção a esses fatores todos, esses vetores que vão compondo esse cenário nesse momento. Meu amigo, muito obrigada. Ótima forma de começarmos a semana com a sua análise, com a sua companhia. Volte sempre aqui, você está em casa, sabe disso.
Obrigado, Carla. Então, boa tarde, uma boa semana e vamos apertar os cintos aí,
Vamos.
né, que teremos novas emoções ao longo da semana. Conte com a gente.
Obrigada. A gente está só na primeira descida da montanha-russa, né, Vitor?
Vamos lá, mais emoções, né? Nem só começou.
É verdade. Obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você também. Um abraço. Até mais.
Obrigado, até mais.
Até
Tchau, tchau.
mais. Tchau, tchau. Vitor Martins, senhoras e senhores, analista e gerente de risco da Amios, trazendo para nós então essa análise muito completa. Vejam como é complexo o atual momento, da perspectiva de macro cenário, de macroeconomia. Toda a macroeconomia está tensionada, está sem saber para onde vai. Nós temos a questão da inflação norte-americana, nós temos a questão da deflação da China, nós temos a China querendo desvalorizar a sua moeda para combater com as tarifas de Trump. Enfim, e fora tudo isso, aqui no Brasil a gente vai ter que olhar a volatilidade cambial, que tende a continuar, essa movimentação dos prêmios e, claro, o comportamento comprador chinês. É preciso ligar todos esses pontos, que é isso que a gente vem fazendo aqui no Notícias Agrícolas, para te mostrar como é que vão caminhando os mercados, portanto. Vamos ver como é que ficaram os preços na Bolsa de Chicago no fechamento dessa segunda-feira, 7 de abril. Para maio, 9 dólares e 83 centes por bushel, o mercado fecha em alta com 6 pontos de ganho. Julho, 9 dólares e 97, agosto, 9 dólares e 92. As altas nesse caso de 4 pontos e 1 ponto mais 25 para o agosto. O setembro fechou no vermelho, 1,5 ponto de queda, 9 dólares e 78 centos por bushel. Percebam que aqui, hoje, a gente já vê um distanciamentozinho curto, mas acontecendo entre o maio, mercado spot, e o setembro, já sinalizando a chegada da safra americana. Por isso, um pouquinho mais baixo do que os demais. Inclusive, ao longo do dia, o julho e o agosto chegaram a voltar a operar na casa dos 10 dólares por bushel, mas terminaram, portanto, abaixo dele. Vamos ver como fecharam também os preços do milho nesse momento. Preços do milho também fecharam em campo misto. Maio, 4 dólares e 64, julho, 4,70, ambos subindo, respectivamente, 4,25 e 3,5. No setembro, 4 dólares e 39 com 0,25 de queda e no dezembro 0,75 de baixa para 4 dólares e 46. A gente conclui com os preços do trigo agora. O trigo também voltou a subir. Ao longo do dia chegou a subir algo como 3%, um pouquinho mais nos contratos mais negociados e fecha assim com o maio valendo 5 dólares e 36 centes por bushel, o julho 5 pontos, 5 dólares e 50 centes por bushel, o setembro 5 dólares e 64 e o dezembro 5 dólares e 86. As altas foram de 5,5 a 7 pontos e 75 nos principais vencimentos. Para a gente fechar esse boletim e já já receber Alexander Horta e o fechamento completo de mercado desse 7 de abril. Hoje foi dia importante também da gente observar o farelo e o óleo de soja na Bolsa de Chicago. O farelo fechou com quase 2% de ganho e isso está muito conectado a preocupações com a processadora Vicentin na Argentina, a maior da Argentina, com problemas financeiros por lá. Já há muitos anos a Vicentin vem arrastando esses problemas e essa possibilidade de uma redução no esmagamento na Argentina deu espaço para essas altas que variaram de 1,3% a 1,9% entre os futuros do farelo de soja na Bolsa de Chicago. Já o óleo teve mais um dia negativo, dando sequências baixas da última semana. As perdas no óleo variaram de 1,5% a 1,9% nos contratos mais negociados por lá. Então, o mercado do grão também foi tentando se equilibrar entre as baixas do óleo e as altas do farelo. A gente vai concluindo por aqui esse boletim, mas a nossa programação da TV Notícias Agrícolas continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E fica por aí que já já tem o fechamento de mercado com o Alexander Horta, todos os principais destaques dos mercados nessa segunda-feira. E depois tem o Conexão Campo Cidade, um timaço de líderes do agronegócio discutindo o nosso setor. É um instante só, a gente volta já.